UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, está no ar a live do Corinthians no canal do UOL Esporte. Acabou em instantes, nem coisa de dois minutos, na Neoquímica Arena, onde está meu colega Ricardo Perrone. Corinthians 2, Roger Guedes e Yuri Alberto, aliás, Yuri Alberto e Roger Guedes, Cuiabá do fanfarrão Davidson, 0. Com esse resultado, o Cuiabá segue na zona do rebaixamento e o Corinthians segue à frente do Flamengo no G4 do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma rodada que o Fluminense perdeu, o Corinthians se aproximou de ser colocado, o Inter venceu, está em segundo lugar, mas enfim, o Corinthians precisava vencer pensando em Libertadores, porque o América e o Atlético Mineiro venceram, foi bom vencer essa partida. Enfim, nesse sábado marcado pelo título do Del Valle, parabéns. Eu sei que tem muita gente que acompanha a live que torce pro time do Del Valle, então achei que a live é do Corinthians, mas parabenizando o pessoal que torce pro Del Valle, meus parabéns ao campeão da Copa Sul-Americana. E antes da boa noite pro Perrone, eu queria dizer para vocês ajudarem a gente a fazer essa live nessa sessão coruja de sabadão, dando like pra gente, compartilhando, participando com chat, superchat e respondendo a enquete. Quem fez o gol mais bonito? Foram dois golaços, né? O Yuri Alberto ou o Roger Guedes? Eu já votei. Para mim, Roger Guedes fez uma pintura. Boa noite, Ricardo Perrone. Uma das 37.685 pessoas presentes em Itaquera. Se não fosse o Perrone, teríamos 37.684. Boa noite, Perrone.
Boa noite, Vitão. Salve, galera. Esse é um jogo que pode ficar conhecido de dois jeitos, eu acho, né? O jogo dos golaços, tá aí a nossa enquete para provar isso. E também, Vitão, o jogo da volta das bandeiras com o Mastro, uma coisa que foi muito bacana. Eu não sei o quanto que deu para desfrutar disso na TV, mas aqui eu confesso que no começo do jogo eu tive até uma certa dificuldade para parar de olhar para as bandeiras e olhar para o campo. Depois a gente fala um pouquinho de todo esse ambiente, mas um jogo que sem dúvida nenhuma fica marcado por duas pinturas de gol, e acho que é um futebol do Corinthians que agradou, né, Vitão?
Ah, Peone, vou falar para você a verdade, foi uma vitória muito importante, porque o Corinthians depois vai ter que poupar o time entre os jogos do Flamengo, né, que joga dia 12 e dia 19 contra o Flamengo. Por favor, quando eu falo, só se der para o Homer fechar o microfone do Perrone enquanto eu estou falando, depois a gente abre. Foi importante a vitória do Corinthians. O Corinthians se manteve no G4, porque provavelmente vai ter que poupar alguns jogos aí, né? Agora, o Corinthians estava jogando mal até o gol do Yuri Alberto, né? O Corinthians tomou um gol do Davidson bem anulado pelo... O lixo do VAR acertou uma, né? O fanfarrão do Davidson, que já estava comemorando lá, o gol foi muito bem anulado, mas até o gol do Corinthians estava jogando mal. E aí depois fez 1-0, aí o Roger Guedes, depois aí no meu tempo, fez um golaço, né? E aí ficou muito fácil, uma vitória tranquila de um time que vai para a Libertadores contra um time que será rebaixado, Perrone. Mas, assim, um resultado importante, fechando a rodada, já sabendo das vitórias de América, de Atlético, de Flamengo, de Inter, né? Era importante vencer o jogo, e vencer o jogo jogando razoavelmente bem, e poupando o jogador, né? Poupou três titulares no primeiro tempo, aí quando virou, já trocou Gil pro Babuena, poupou mais um, poupou Renato, poupou Roger. Antes de você falar da poupação, que hoje eu gostei da gente, temos um superchat já, Perrone. O primeiro superchat nosso, o primeiro superchat, tem uma coisa para mim na frente da tela aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Não sei, porque sempre o primeiro chat fica um negócio na tela na minha frente, eu não consigo ler. Eu vou ver se eu consigo ler via computador. Eu não sei porque a primeira mensagem, toda vez acontece isso. Fica o ícone aqui do computador na minha frente. Ah, deu certo agora. Leandro Pereira, obrigado, Leandrão. Não sei porque o Leandrão botou 13 reais. Não sei. Eu tenho certa desconfiança, mas parabéns. Obrigado pelos 13 reais. Isso aqui é para você, Leandrão. L de Leandrão. Sem medo de ser feliz, nunca foi uma escolha difícil ser para o time do povo. Nossa maior vitória deste ano será a próxima. Vai, Corinthians. Hoje foi jogo treino. Abraço, Vitão e Perrone. Abraço, Leandro Pereira. Muito obrigado aí pela sua participação. Esse L aqui é para você, L de Leandro. né? Obrigado pelo chat, foi fácil e espero realmente, já é ano novo, já, a terra já é redonda na Nova Zelândia, logo logo a terra voltará a ser redonda na Neoquímica Arena, no Pacaembu, mais uma vitória tranquila. Perrone, sobre a poupação, já te ouvindo, e você já emenda dando um abraço pro Leandro, a gente sempre criticou aqui, nisso a gente sempre concordou, a gente que discorda algumas coisas, isso a gente sempre concordou, esse falso poupar, colocar os caras no segundo tempo quando já perdeu o jogo, hoje ele fez o contrário, ele botou os caras, jogo decidido, vamos trocar. Faz muito mais, a gente sempre achou que fazia muito mais sentido e hoje fez, né? Eu acho que dessa vez nós estamos numa semana de concordância, eu acho, né? Então acho que nós vamos concordar nessa também. Manda um abraço pro Leandro.
Leandrão, valeu pela participação, valeu pelos R$13. Parceiraço, Leandro, né? Sócio nosso aqui. Cara, eu concordo com tudo que você falou aí, né? Assim, primeiro, o Corinthians demora um pouquinho para engrenar, né? Toma o gol ali que o VAR age corretamente e anula. E aí depois ele foi pegando, né? A coisa foi fluindo. E é muito importante isso. A gente sempre falou isso. Que era muito mais fácil, fazia muito mais sentido você deixar, começar com um time mais forte, deixar esse time pegar embalo e depois você poupar. Acho que hoje ele foi perfeito. Ele teve algumas escolhas ali, ele começou sem o Gil, né? Começou segurando o Gil, segurou o Fábio Santos, mas acho que hoje é um jogo que não dá pra gente reclamar da escalação. Eu acho que se ele seguisse por esse caminho, né, de sempre fazer isso, deixa os caras jogar, depois precisar, tira, né? Porque o jogo já estava resolvido. O Corinthians depois, ele cai um pouquinho de rendimento, se bem que até eu acho que a gente vai falar mais, mas acho que até o Vital entrou bem no jogo, ele cai um pouquinho, perde um pouquinho de intensidade, mas aí já estava resolvido, né, Vital?
Entrou bem, sim. É assim, a gente é coerente nas críticas e nos gios. A gente reclamou de uma coisa que hoje foi feita ao contrário e deu certo. Tudo bem, que é o Cuiabá. Mas contra esse mesmo Cuiabá, fez o oposto e quando colocou, perdeu o jogo de 1-0, né? Então, fez muito sentido o que foi feito hoje. Assim, na verdade, três titulares preservados. Adson jogou no lugar do Mosquito, e a gente sempre fala aqui, né? Quem joga pode jogar outro, não muda nada. Então, Adson no Mosquito. E aí, o que aconteceu com o Gil? Ele tirou o Gil e botou o Balbuena, assim, um tempo ele trocou. Quer dizer, cada titular jogou 45 minutos, e o Raul Gustavo, que não vinha jogando, jogou um jogo inteiro, mas já foi titular do time, ok. E o outro, quem que foi o outro? O Fábio Santos, que é um veterano que tem mais dificuldade de jogar todos os jogos, o Piton jogou o jogo inteiro, enfim. Dá para entender completamente, né? E aí no segundo tempo, assim que estava logo no começo, já tirou o Renato Augusto, que é outro jogador também que tem problema de idade, que precisa ser preservado, enfim, foi bastante, e o jogo já estava decidido, né? Eu achei que hoje não tenho nada a questionar do Vitor Pereira, agora o futebol do Corinthians era muito ruim até fazer 1-0, né? Por incrível que pareça, Sid Bay, com essa enorme cinturinha de kibe, vinha jogando bem, cruzou a bola para o gol do Davis, vinha jogando bem, ele se machucou com 20 minutos, e o Corinthians melhorou. É coincidência, porque não é possível que o Sid Bacon faça tanta diferença assim. Aliás, Perrone, eu queria saber se você, que é um rapaz romântico, que tem muitas saudades no coração, você é um cara que ouve na sua casa, Marisa Monte, sintomas de saudade, se você sentiu saudade, vou dar alguns nomes. Marlon, saudade?
Nenhuma. De 0 a 10? Zero.
Sid Bacon, saudade?
De 0 a 10? Zero.
Reidriguinho.
De 0 a 10? Meio.
Saudade eu não tenho, mas eu tenho gratidão pelo eterno 8 de abril. Então, eu sou um cara grato, né? Tem gente que não tem gratidão, eu sou uma pessoa. Eterno 8 de abril terá sempre minha gratidão, mas não dá mais, né? Enfim, então.
Não, mas ele teve. Mas ele teve grandes momentos. Ele teve grandes momentos no clube, né? Não dá pra negar isso.
Teve. 18 e 17 teve. Teve, sim. Mas assim, como diria o Mr. Catra, a fila anda, né? A fila anda, já teve bons momentos, mas tá tudo certo. Perrone, depois a gente vai dar as notas do jogo, mas eu não tô a fim de pegar no pé, hoje é um dia de festa, né? O mundo tá voltando a ser redondo, se Deus quiser. Mas novamente, né? Deu para ver que dá para jogar junto Roger Guedes e Roberto, né? Os autores do
então,
gol fizeram a diferença.
É aquela história que não dava para jogar, dá para jogar. E assim, o que me chamou muito a atenção é isso, né? A gente criticou contra o Goianiense que o time parecia, poxa, teve tempo para treinar, mas não mudou nada. Parece que não aproveitou, não conseguiu produzir algo melhor com o tempo que teve para treinar. Hoje, apesar do começo difícil, até fazer 1-0, Eu acho que não. A gente já viu um time, na minha opinião, um time que aproveitou o período de treinos. Falo isso porque eu senti que os jogadores, Vitão, o entrosamento entre meio-campistas, laterais e atacantes foi muito melhor. Os caras, uns conhecendo os movimentos dos outros, já sabendo para onde o cara vai cair. Acho que isso funcionou muito com o Roger, né? O Roger vindo para dentro. Acho que o Yuri teve momentos assim de alta movimentação. E a gente lembra lá atrás, né, Vitão? Eu lembro que muitas vezes, o Roger corria e não produzia. E acho que hoje ele, sabe, está correndo melhor, ou correu melhor hoje, produzindo. Então eu não sei se você ficou tão bem impressionado como eu fiquei. Fiquei bem impressionado. Acho que assim, o time mostrou um entrosamento muito melhor do que do jogo anterior e mostrou que aproveitou essa semana de treinamento, esses últimos dias de treinamento.
Peone, a gente falou aqui na última live que o time jogou muito mal, mas ganhou no final, então isso que importa e tal. E assim que acabou a live, o Vitor Pereira foi dar a coletiva, né? E ele disse mais ou menos o que a gente disse, quer dizer, ele viu mesmo o jogo, ele estava bastante insatisfeito, quer dizer, a gente não falou nada diferente. Aliás, eu costumo concordar muito mais com o comentarista Vitor Pereira que com o treinador Vitor Pereira. Quase sempre as entrevistas dele, e essa vez ele falou o que aconteceu, né? O Corinthians não jogou bem contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que hoje teve uma sobrevida e ganhou do Avaí, enfim, daqui a pouco a gente vai ver. Aliás, tem uma classificação aí, grande Amer. Amer Menegassi hoje é a nossa equipe de produção. Palmeiras, virtual campeão, 60 pontos. Inter ganhou do Santos, 53. Fluminense, 51. Fluminense que perdeu hoje do Atlético Mineiro por 2-0. Foi a primeira vitória do Galo com o Cuca no Mineirão desde a volta do Cuca. Corinthians, Perrone, eu lembro de alguns anos ter ficado desesperado para fazer as contas de 45. O Corinthians chegou aos 50, faltando 9 rodadas, já é uma coisa. Flamengo, que ganhou do Bragantino de 4-1 com 3 gols do Pedro. Flamengo, que será nosso adversário nas finais da Copa do Brasil, dia 12, dia de Nossa Senhora, dia 19, ganhou de 4-1 do Bragantino com 3 gols do Pedro, é o quinto colocado. Atlético Paranaense com o Fernandinho, hein? Quem diria? Ganhou também de 2-0 do rebaixado Juventude, que está 47. Por que que eu citei no começo da live, Perrone, o Galo e o América? Porque tem o São Paulo, já perdeu a Sul-Americana, enfim. O Flamengo, se o Corinthians não, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, isso não interessa pra gente. Pode botar de novo, por favor, Amir? Por favor, a classificação. Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, isso aqui não interessa para a gente, beleza. Se por acaso perder a Copa do Brasil, para ir para a fase para Libertadores, o que vai precisar? Direto para a fase de grupo, são 6 vagas. Vai acabar indo 6 vagas direto e 2 para a Libertadores. Por que isso? Porque se perder a Copa do Brasil, será para o Flamengo que está disputando com o Corinthians aqui a classificação. E a Libertadores, ou da Flamengo ou do Atlético, o Flamengo já está. Então vai aumentar de G4 para G6, fase de grupos, né? E o sétimo e oitavo vai para a Libertadores. Então a diferença para você direto para o grupo ou para a Libertadores hoje, do Corinthians para o Galo, é de 7 pontos. Se o Corinthians perde hoje, estaria só a 4 pontos, e o Corinthians vai ter que administrar 2 jogos complicados aí, próximos aos jogos contra o Flamengo, né? O Corinthians certamente o jogo do Goiás, entre as finais, vai jogar com a reservada, né? Na Serrinha é um jogo bastante complicado, enfim, o Corinthians tinha que abrir uma folga para poder administrar. Eu acho bastante provável que na terça-feira jogue as reservas contra o Juventude, ou boa parte das reservas, já que o time jogou 2 jogos seguidos agora, né? Terça-feira já continua jogando com o Juventude. Bem, é o Juventude, né? Mas enfim, é bom ganhar para abrir essa folga. O que você achou, Perrone? Obrigado, homem. Pode tirar, valeu.
Não, é exatamente isso, né? Precisava, não podia dar esse mole, né? Perder, deixar ponto para trás, porque eu concordo com você. Ele deve acabar agora, né? Chegando aquela hora de poupar jogadores pensando na Libertadores. Então era importante. O Corinthians deu muito mole, né, no campeonato. Acho que daria para estar numa situação mais confortável. Acho que você concorda comigo por tudo que a gente falou durante todas as lives. Se ele tivesse tido um critério um pouquinho diferente em relação a poupar jogador, algo mais parecido com o que ele fez hoje. Mas assim, Vitão, a gente falou muito no jogo anterior da questão que o time precisava apresentar um bom futebol, né? E assim, assim, não foi uma, apesar de dois golaços, duas pinturas, assim, não foi uma apresentação espetacular, mas eu acho que foi uma apresentação que mostra quem está entrando no ritmo, e principalmente, uma coisa que a gente comentou aqui, de competir, eu senti hoje, pô, cara, principalmente Renato Augusto deu carrinho no primeiro tempo, o tempo inteiro o cara entrou com uma pegada assim, absurda. Então acho que o time competiu mais e vai precisa levar esse ritmo, né, Vitão? Porque se caminhasse pro jogo com o Flamengo só naquela de, né, meio, não tá valendo nada o Campeonato Brasileiro, poderia complicar. Não sei se você sentiu um time mais competitivo também.
Cara, senti, Peoni, e também vamos lá, né? Sábado abadá, 21 horas, antigamente era hora de sala especial, né? O jogo acabou às 11 da noite em Itaquera. O Corinthians vai jogar na terça de novo, jogou no meio de semana, dia 12 de novembro tem Copa do Brasil, virou o jogo com 2-0, né? Então, assim, gastar todo o meu estoque de pano, que eu repito, tá R$7, 10 panos na Salim Maluf e 8 panos na Jacopesco, que você vê que tem a inflação, né? Na Jacopesco tem um pano a mais, é mais barato. Dá para entender, né? O Corinthians administrar a vitória, um jogo tranquilo, quando percebeu que ia ganhar. O que me incomodou um pouco, Perrone, no jogo de hoje, e é perigoso se acontecer contra o Flamengo, o Corinthians aconteceu algumas vezes nesse ano começar o jogo perdendo de 1-0, né? Aconteceu contra o Fluminense nos dois tempos na Copa do Brasil, aconteceu contra o Inter no Brasileiro, e hoje não aconteceu porque o gol foi anulado, mas até os 15 minutos de jogo o Corinthians assistiu o Cuiabá jogar. Então o Corinthians precisa entrar mais ligado nos jogos, né? Porque não é todo jogo que vai dar para virar ou segurar sem tomar gol, né? E contra o Flamengo, a final da Copa do Brasil, primeiro jogo em casa, a chance do Corinthians ganhar o jogo e ser campeão da Copa do Brasil aumenta muito se o Corinthians entrar ligado e não começar perdendo, né? Muda todo o clima do estádio, a situação até tática da partida se o Corinthians tomar um gol com um minuto de jogo do Flamengo em casa, né? E obviamente o Pedro, o Arrascaeta, o Gabigol não são Rodriguinho, Deverson, né? É um time muito melhor, então me incomoda, né? Hoje não incomoda porque ganhou, né? Mas me preocupa um pouco esse entrar desligado que tem sido uma prática recorrente nessa temporada do Corinthians, né?
Então, Vitão, eu assim concordo com você, o começo do jogo começa desligado, não só defensivamente, mas também errando o passe. E, cara, assim, a impressão que eu tive daqui foi a seguinte, que o cara que foi fundamental para o time se concentrar, para o time entrar no jogo, foi o Renato, não só pela postura dele com a bola, mas, cara, o que ele falou, assim, ele sempre fala, né? Ele sempre orienta todo mundo. Mas, assim, cara, falou demais com o Balbuena para acertar o posicionamento atrás, é demais com o Fausto, com o Yuri, com o Duqueiroz, e nos momentos ali que o time estava um pouquinho com dificuldade de sair, ele sempre fazendo as sinalizações, as orientações para o time sair, eu acho que ele teve, sabe, a gente está acostumado a ver ele liderar o time assim no campo, mas acho que hoje, particularmente, ele teve uma presença muito importante para voltar o time para o jogo. E você falou de preocupação, um cara que me preocupa nesse sentido é o Roger, porque assim, o Roger, depois de um determinado momento ali, da metade do primeiro tempo, ele embala no jogo, mas ele começou desatento, na minha opinião, né? Tanto para finalizar, como para passe, e preocupa, cara, porque, bicho, você não pode perder gol contra o Flamengo, e se você errar passe, você arma um contra-ataque para os caras, né? Um contra-ataque letal.
Peroni, só te interrompendo, porque tem um superchat do Petras, grande Petras, dois gols bem construídos, resultado de treinamento. Foi isso mesmo, Petras, dois golaços, né? O primeiro gol, inclusive, eu voltei no Roger Guedes pelo final, mas o gol do Roberto começou com deixando o Davis estatelado no gramado, uma cena linda. No começo da jogada, ele driblou, o Davis ficou estatelado no chão, ele virou o jogo completamente, uma virada linda do Fausto, que outro que jogou muita bola. Roger Guedes dominou, levantou a cabeça, meteu no Renato, que meteu para dentro, gol do Roberto, dois golaços. E tanto o Renato Augusto jogou bem quanto o Roger, quanto o Yuri, que no nosso portal, Perrone no UOL, já temos um relato lá do trio Rir com Y. Renato Augusto, Roberto e Roger Guedes foi o destaque nosso no UOL, do pessoal que fez o relato da partida depois, não agora, né? Acabando a live, vocês conferem lá no nosso aplicativo do All Sport, no portal, vai ter, também tem uma coluna minha lá falando sobre o Corinthians, tem essa coluna, enfim, vocês vão lá conferir, também logo logo vai ter tudo ali do vestiário, tem tudo que falou, VP e a zona mista. Perrone, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta depois do intervalo com as estatísticas do jogo, atuações, mais de Roger Guerra, Renato, teve uma estreia, né? O garoto Arthur entrou no finalzinho do jogo ali, no lugar do Roger Guedes ali, só para... foi a última substituição, né? Jogar alguns minutos ali. Enfim, a gente volta em 30 segundos. Corinthians no G4, à frente do Flamengo, seu adversário da Copa do Brasil. A gente volta ainda nesse sábado, né? Porque o jogo acabou tarde, mas ainda nesse sábado, antes do domingo abençoado, se Saravá São Jorge quiser, estamos de volta. 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Aqui no canal UOL e pronto, estamos de volta com a live do Corinthians. Corinthians domina, vence Itaquera e se mantém no G4. O Corinthians esteve fora do G4 só por duas rodadas, né, Pedro, se não me engano. Desde a primeira rodada, o Corinthians que chegou a liderar aí, e ficou duas rodadas, já voltou para o G4. Só que se não vencesse, teria sido ultrapassado aí. Aliás, começou o jogo, né? O Corinthians entrou em campo e tinha acabado há instantes no Maracanã. Se não vencesse o jogo, terminaria fora aí do G4, o Corinthians, que é importante, né? Porque é importante mesmo ganhar a Copa do Brasil, né? Ser campeão da volta olímpica e aí também. Mas assim, se por acaso der zica, não dá para começar uma temporada com dois mata-matas, não sabe qual vai ser o ano, quem contrata, quem não contrata. O orçamento, o Corinthians já caiu duas vezes, é uma fase difícil, complicada e que mexe com todo o orçamento, enfim. É muito importante se garantir direto aí e ter uma tranquilidade. A gente vai ter as estatísticas do jogo, Perrone, nós goleamos até na posse de bola hoje, acho, hein? Vamos lá, o nosso Homer tá ali, ó, falei, fora o baile. 58.6, olha, Perrone, 50,1 já me deixa feliz, mas ó, deu 58.6 pro Corinthians, 41.1 pro Cuiabá. O Corinthians finalizou quase o dobro, né? 15-8, 6 no alvo, 4 no alvo do Cuiabá. O Corinthians acertou 86% dos passes, o Cuiabá 82%. O Corinthians teve um desarme a mais, 16-15. Cometeu quase o dobro de faltas, 11-6. E teve 7 escanteios, o gol contra 4 do Cuiabá. E mais uma vez, nenhum escanteio que levou nenhum perigo. O que você destaca aí, Perrone, dos números de Corinthians 2, Cuiabá? Ameaçado, né? Aliás, na zona do rebaixamento, se o Cuiabá empatasse, acho que passava o Ceará ali pelos critérios, mas enfim, o Cuiabá está no Z4 junto com o Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. O que você achou dos números aí, Pedro?
Então, essa posse de bola, né? Dá para a gente falar com segurança que a partir ali da metade do primeiro tempo ela foi uma posse de bola de muita qualidade. Por causa dessa história de entrosamento que a gente está falando, né? O cara pega a bola, ele sabe por onde vai passar um, onde o outro vai se movimentar, para onde ele vai e tal. Isso ajudou muito, ajuda na qualidade do passe também. Acho agora, finalização, não lembro aqui de cabeça, mas acho que foram 18 finalizações, é isso? E 6 certas só? Aí a finalização...
6 a 4, foram 15 finalizações contra 8 do Cuiabá, 15-8, 6 certas e 4 no alvo. Só que dessas 6 certas, teve 2 gols, uma chance claríssima com o Ramiro, que o goleiro fez uma grande defesa, e umas que não foi, que o Vital teve chance de gol, a bola não sai como certa porque foi travado, mas eram chances reais de gol ali. Eu achei que o Corinthians criou o suficiente.
Não, criou bastante, eu acho que ainda precisa caprichar mais, porque a gente está pensando agora em Flamengo, né? Não tem como deixar o Flamengo de lado, botar numa gaveta ali e esquecer. E aí, contra o Flamengo, não tem como, cara. Você tem que... O seu índice de acerto tem que ser muito bom. Eu acho que isso ainda precisa caprichar mais.
Falamos de finalizações certas, Pedro. Vamos mostrar as duas finalizações certas e bonitas, até para ajudar a nossa audiência aqui em votar na nossa enquete. Quem fez o gol mais bonito? Nós temos já os gols na tela. Ó. A bola no Roger Guedes, não tem o início do lance que deixou o Davidson estatelado no chão. O Roger Guedes vira o jogo pro Renato Augusto, ele dá de prima pro Yuri Alberto, caixa 1-0 Corinthians. O Corinthians não vinha bem na partida, né? E abriu o placar aos 33 minutos, festa para quase 38 mil loucos na minha Zona Leste. E ainda no primeiro tempo, né? Olha lá. O Fausto fez a jogada, deu no Duqueiroz, o Duqueiroz virou no Roger Guedes, não foi o Fausto que virou. O Deu deixou o Davidson no chão, né? Saiu a jogada. E ainda no primeiro tempo, a gente vai ver já uma pintura. Teve letra do Renato, calcanhar do Renato Augusto e o Roger Guedes. Conta aí quantos caras driblou, Perronel. Vamos lá. Piton dá no Renato Augusto, que dá de calcanhar. Roger Guedes passa por um, passa por dois, passa por três. Quando chega o quarto, ele dá de chapa cruzado. Enfim, uma pintura aos 49 do primeiro tempo, que acabou com o jogo, né? Não precisava nem ter o segundo tempo ali definiu o placar, Corinthians 2-0. Perroni, você já votei no gol do Roger Guedes, embora os dois tenham sido muito bonitos. Seu voto, qual foi o melhor? O gol mais bonito, melhor dizendo. Você que bolou a enquete.
Cara, é difícil, porque o lance do gol do Yuri, né? O passe que o Renato dá é uma coisa de... Né, de craque, é incrível. Ele pega de primeira ali e coloca, parece que ajeita a bola com a mão para o companheiro. Mas eu fico com o do Roger, né? Acho que a jogada individual, você narrou bem, né? Não é só uma jogada individual, uma jogada coletiva, bacana, bonita, bem construída. Mas do jeito que ele dá a assinatura dele, né? Eu acabo ficando com o do Roger. E assim, cara, quando sai o gol, o tratamento que é dado ao Roger, tanto no gol, quanto durante o jogo depois, cara, a galera sentiu que foi uma coisa especial. Então ele faz o gol, comemora ali com os companheiros e tal, já tá voltando pro posicionamento dele ali no campo e a galera não para de aplaudir. Você sabe que aqui onde fica a imprensa, na faixa central ali do setor oeste, né, a galera costuma ficar sentada. Ficam sentados ali. Cara, e a hora que ele sai, bicho, que ele é substituído, é muito aplauso, sabe? A galera de pé.
Ovacionado.
Ovacionado, assim. Então foi uma coisa. E o Renato Augusto também, né? Renato Augusto também, quando sai, a galera de pé. Enfim, a galera sentiu assim, os golaços, né?
Por isso que o UOL diz que o trio ri resolve, ó. Renato Augusto, Roger Guedes e Roberto. Você está concordando com a nossa home, né? O trio ri resolveu. Você gostou desse trio ri?
Gostei, acho bom. Mas foi isso, então, a galera... E uma coisa, né, o gol do Roger foi um gol de camisa 10, né? Dá pra dizer que foi um gol clássico de camisa 10, ou não? Discorda.
Foi um golaço, É que foi mais um gol de atacante, né? É que assim, eu sou do tempo que era de 1 a 11... Eu 10 era o craque, mas era ponta de lança. Mas se bem que o Edilson jogou com a 10 muito tempo no Corinthians, sendo um atacante pelo lado ali, e foi um gol de Edilson, né? Um gol de capetinha. Então pode ser sim um gol de camisa 10, nos tempos de hoje, pode ser um gol. Foi um gol de craque, sem dúvida nenhuma. Não foi um gol de meia armadura, mas foi um gol de craque. Perroni... A gente falou do Trio Rir, a gente depois vai dar as notas, mas assim, Roger Guedes, para mim, acho que vai ser eleito melhor em campo, talvez tenha maior nota, e o Roberto fez gol. Mas o Renato Augusto, num jogo que, se você assistir o jogo assim, sem prestar atenção, fala assim, não tá tão ligado, não tá jogando tão bem, melhor do que o Atlético-Goianiense. O jogo que ele não tá tão ligado, o primeiro gol, um toque de prima na cabeça do Roberto, o segundo, o calcanhar do Roger Guedes. É muito diferenciado, né, o tal do Renato Augusto.
É muito diferenciado, é isso que eu falo. Ele foi o cara que foi, acho que foi, dá para dizer que foi o mais reverenciado ali quando sai, né? Realmente é um tratamento de um cara que é diferente. E assim, cara, eu não senti ele muito fora do jogo, sabe? Antes, eu senti um cara que estava a fim de jogo desde o começo, né? Se apresentando, e essa parte dele, Vitão, de liderar o time em campo, de ir puxando os caras, vem pra cá, vai pra lá, esse posicionamento. E aí, né, é o que a gente fala, é um cara que quando, mesmo que ele passe um jogo sem ter grandes participações, quando ele pega na bola, né, ele costuma fazer a diferença. Quando ele tá bem, né, hoje ele tava bem. Então, de novo, vamos voltar, deixa eu pegar o Flamengo aqui de novo, falar do Flamengo. Pô, se ele estiver bem, vai ser muito mais difícil para o Flamengo encarar o Corinthians na final, porque realmente é um cara que, quando ele está no dia dele, e sabe uma coisa que eu ouvi aqui, Vitão? Ouvi duas coisas, muita gente falando depois do segundo gol, que, ah, só vale golaço, hoje só vale golaço, e um zum 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 de Renato Augusto na seleção brasileira.
E o Renato Augusto, sobre isso, Perrone, que você falou, assim que acabou o jogo, né, na entrevista que ele dá para a TV oficial no campo ali, foi questionado, né, sobre a seleção brasileira, sabe, se fazer minha parte e tal. Não falou vou para a Copa, mas ele não descarta isso, né? E está concentrado nisso. Bom, são 26 jogadores que vão para a seleção brasileira na Copa, não são mais 23. Se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, com ele decidindo o jogo, não acho, não joga menos que o Coutinho, enfim. É uma posição que não tem um cara igual o Renato Augusto, do jeito que ele joga, né? Ele não está na seleção porque ele ficou muito tempo machucado, ficou fora do país, voltou. Em 2018 ele já não foi titular, entrando com o Renato Augusto, por causa que ficou na China. Mas se tiver no casco, não duvido, não. Se ele decidir a Copa, não é o mais provável, né? Não foi chamado até agora, vai ter uma lista só agora para a Copa do Mundo. Agora, o Tite conhece ele como poucos. O auge do Renato Augusto foi com o Tite. Se ele decidir a Copa do Brasil, tiver no casco na época da Copa, você descarta, Pedro? Eu não acho provável, mas não acho impossível.
Ah, eu acho muito difícil, né? Porque a gente conhece o Tite, pegar e chamar o cara assim, de sopetão e tal, eu acho muito difícil. E acho assim, né? Pensando agora, fazendo uma análise minha ali de Renato na seleção, acho que ele precisava ser um cara mais regular, né? Ele tem, quando ele aparece, quando ele está bem fisicamente, descansado e tal, ele faz toda essa diferença. Mas acho que para brigar numa Copa do Mundo precisa estar mais regular e acho que com mais energia, é um termo que eu sei que você adora.
Pelo menos você não meteu energy, né? Pelo menos você falou energia. Porque hoje eu já li hat-trick do Pedro, eu não aguento essas coisas. Peone, vamos para as notas do Coringão. Só lembrando que o Fausto também levou o terceiro cartão amarelo, né? Eu também, eu falei que eu acho que vai jogar o Zezé com Juventude ou vai mandar um bem mesclado. Esse é um caso clássico aí que vai jogar Xavier, vai jogar, enfim, Rony. Eu duvido que o Fausto, o Fausto obviamente está suspenso, mas eu não acho que ele vai depois jogar dois jogos seguidos, colocar o Duqueiroz também. Enfim, acho que vai jogar Vital e Ramiro nesse jogo, vai jogar Xavier, enfim. Raul Gustavo, que jogou hoje um jogo, mas não ia jogando, deve jogar em forma dupla também, com outros dois revezando. Eu acho que vai ser por aí, né? Fábio Santos, como não jogou hoje, acho que pode jogar terça-feira e ter uma semana até o jogo do Flamengo, né? Ele joga uma vez por semana. Enfim, acho que não vai fugir muito disso aí. Bom, para as notas?
Bora lá!
Cássio.
Nota 7.
Uma nota 7,5 para o Cássio, foi pouco exigido, mas no começo do jogo foi complicado. E ele fez uma defesaça no segundo tempo, com a mão, a bola já estava passando ali. Ele botou a mão dele, que deve usar uma luva número 98, sei lá qual é o tamanho da mão dele. Ele botou a mão na esquerda ali e tirou a bola, uma defesa de Cássio, né? 7,5 para ele. Fagner.
Cara mostrando um entrosamento muito bom com o pessoal de frente, né? Meio e frente. Importante na defesa, 7,5.
7 para o Fagner, enfim. Eu cheguei a ler esse ano, ouvi, né? Que Rafael Ramos crescia ser titular. Meu Deus. Balbuena e depois. Balbuena jogou o primeiro tempo, o Gil jogou o segundo, né?
Cara, gostei de todo mundo ali na zaga. Balbuena 7, Gil 7.
Eu dei 6,5 para os dois. Você vê que você é o nosso Miguel de Paiva Neto, Legião da Boa Vontade, eu sou professor chato, mas igual. Toca, Raul. Aliás, viva a sociedade alternativa. Raul.
Tô bonzinho hoje, olha lá. 7 para o Raul.
Eu dei 5 para o Raul. 5,5, vai, vou aumentar aqui um pouquinho. O primeiro tempo achei bastante confuso a atuação dele com o Piton ali. Inclusive o gol do Davidson, bem anulado, foi no meio dos dois ali. Começaram muito batendo a cabeça ali, mal posicionado. Eu achei que o Corinthians entrou desligado como um todo, né? Já falamos sobre isso. Mas enfim, depois o time se acertou, mas achei que ele começou, ele e o Piton ali, meio fora de órbita. Falar em órbita, o mundo está voltando a ser redondo. Lucas Piton.
Cara, Piton gostei, cara. Nota 7.
Nota 6 pro Piton. Já citei aqui o início que eu não gostei da marcação, depois melhorou. Enfim. E, aliás, ele teve uma participação ali no lance do segundo gol, né? Começou a jogada ali. Eu gostei bastante, agora eu quero ver você, do Fausto Vera, que tomou o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Juventude terça-feira.
Cara, o Fausto é um jogador que parece que ele tá no time há muito tempo, né? Quem olha, quem chegar, ou se colocar um estrangeiro aqui e olhar o Corinthians jogar, ele vai falar que esse cara aí é do time há muito tempo. Cada vez melhor, nota 8.
Dei 8 também, eu falei na última live e repito, né? O Fausto ele acertou a equipe, né? Ele deu equilíbrio para a equipe. O time se arrumou com ele de 5. O Corinthians teve um 5, né? E fora, ele é um 5 que joga e marca, ele faz as duas funções. E o lance do primeiro gol, ele deixou o Deverson humilhado no chão, né? Que só isso já é uma alegria para o Corinthians, né? Deixou estatelado no chão, clareou a jogada, deu no Queiroz, que virou. Enfim, ele estreou no Atlético Goianiense, aquele jogo complicado que a gente perdeu lá, meio fora de forma ali. Fora de forma, não. Fora de órbita, né? Sem cruzamento com ninguém, deslocado, mas depois disso tem jogado muito bem. Ele arrumou meio campo, 7,5. Do Queiroz e depois dele entrou Ramiro, que quase fez um gol, hein?
Então, cara, eu acho que o do Queiroz pode participar um pouquinho mais na frente, ele tem bola para isso. 6,5. E o Ramiro, nota 6.
Eu vou dar 7 pro do Queiroz pelo lançamento no primeiro gol, a clareada que ele deu. Eu dar 6 pouco, mas foi um lançamento que fez a diferença no jogo. Que o primeiro gol mudou a história do jogo, né? E o Ramiro, eu vou dar nota 7 para ele hoje, vai pela vontade que ele entrou e quase fez um gol. É tão raro ter uma chance da nota azul pro Ramiro. Hoje é um jogo tranquilo, eu vou aproveitar a chance da nota azul para ele, nota 7. Renato. Renato é o primeiro ou o segundo R do trio RIR? Primeiro, né? Pela ordem, meio campo ataque. Não sei se...
Acho que ele é o rei.
É o R. Ele é o primeiro ou o último R? Primeiro?
Primeiro, né? Primeiro. É o primeiro, é o Renato Augusto.
Renato Augusto.
Cara, ó. Nota dele. Reverências. Viu? Reverências. 9,5, velho.
E depois entrou o Juliano.
Juliano. Cara, nota 6.
Eu dou 8,5 pro Renato Augusto. O passe do primeiro gol é de quem sabe muito. É passe de futebol, né? Você tem que dar um passe só na bola, você não pode dominar. Deu de primeira bola no ar. E o Juliano achei que entrou devagar com a louça, assim, bem devagar com a louça. Enfim, o jogo também. Na hora que o time tava metendo marcha neutra, né? Enfim, vou dar 5 para ele. Ninguém merece nota vermelha, mas eu achei que ele entrou numa rotação abaixo. Adson. Perrone, qual que é a minha frase sobre Adson?
Ah, é verdade, quando joga o Adson, você queria que estivesse jogando Mosquito, e vice-versa. Eu fiquei com essa impressão de novo. Eu também achei a mesma coisa, viu? 6,5 para ele.
Dei 5 pro Adson. Dei 5 pro Adson e pro Gil. Achei bem, bem discreto. Depois que o Sid Clay saiu, entrou o Osório, também não mudou nada, mudou o marcador dele. Enfim, a frase parece que é um chavão, mas é verdade. Quando joga o Adson, eu tenho vontade de jogar o Mosquito e vice-versa. E hoje, quando ele jogando, me deu vontade de ver o Mosquito. Yuri Alberto e depois Vital e sua moto. Matheus Vital.
Yuri, autor de um belo gol, 8,5. Vital gostou. O Vital me surpreendeu, Vital. Quando o cara me surpreende, eu falo. Vital me surpreendeu, nota 7.
8,5 para o Alberto, fez o gol que mudou a partida, brigou, enfim, tem jogado bem. Ele sai, ele é um centroavante que além de fazer gol, finalizar, ele sai da área para meter bola, para dar passe. O Vital nota 8, foi muito bem na partida, fez duas clareadas boas. O lance do Ramiro que eu falei foi um chute dele, outro chute que ele construiu a jogada e bateu na zaga, quase fez o gol, mostrou vontade, enfim. Teve lampejos daquele Matheus Vital de 8 de abril de 2018. Já falei do Rodriguinho, que foi a melhor atuação do Matheus Vital com o Corinthians. Que, aliás, ele fez a jogada do gol do Rodriguinho. Aquela jogada com um minuto de jogo ali pela ponta, que ele estava atrás daquele gol ali, no camarote do meu cunhado, que é palmeirense. Torcida única, quase única, que eu estava no estádio ali. com meu filho Basílio, é nota 8. Roger Guedes, que saiu ovacionado pela massa, não sei se você estava entre os 37 mil pessoas que levantou, aplaudiu, fez poropopó, mas ele foi ovacionado pela massa quando saiu, e depois estreou, debutou o garoto Arthur.
É, cara, autor de uma pintura de gol, mas eu gostei não só disso. Apesar dele não ter começado bem, na minha opinião, ele mostrou uma movimentação muito boa, um entendimento muito bom com os companheiros. Uma grande partida. Nota 9 e o Arthur fica sem nota, né?
É, Arthur sem nota. Você deu que nota, Guedes?
9.
Eu dei 9 também, para mim o melhor em campo. Você deu 9,5 para o Renato Augusto. Então, para você, Renato Augusto, o melhor em campo. Para mim foi o Roger Guedes. Se votasse, o Roberto também teria bom votado. Como disse o nosso UOL, o trio Rir decidiu, né? Foram os três melhores. Para mim foi o Roger Guedes. Hoje, para o Renato, para o Perrone, foi o Renato Augusto aqui pelas notas. Mas, enfim, achei que o time foi tranquilo, o Fagner também foi bem na partida, o Cássio não foi exigido, mas quando precisou, uma atuação segura do Corinthians hoje. E Vitor Pereira, né? Vitor Pereira, qual a nota que você dá para ele? Vitor Pereira que não comunicou o clube ainda se ficará em 2023, mas disse que está na cara que vai avisar quando acabar a Copa do Brasil. E a minha impressão é, bom, a informação é a mesma, tá? A informação é que ele decide. Corinthians não condiciona ganhar a Copa do Brasil para ele ficar. Corinthians, direção, Corinthians, torcida que influencia na direção, está completamente satisfeita com o Vitor Pereira e não condiciona, se ganhar, fica. A questão é ele, mas assim, se fosse para ficar, eu tenho, aí é muito mais o feeling do que informação de coxia. Ele já teria dito para a diretoria, ó, vou ficar. O fato de não querer falar agora é justamente para não tumultuar o ambiente antes da final, que eu acho que ele está certinho, mas a minha sensação é que ele não fica por interesse dele, né, por uma questão familiar da sogra dele. A nota do Vitor Pereira, Perrone, a sua informação bate com a minha ou você tem alguma coisa diferente?
Não, bate com a sua. Os caras vão esperar aí, esperar a final, esperar até o último minuto, né, Vitão? Pra gente ter, pra darem uma posição, mas eu tô no seu caminho aí. Não vejo muita firmeza na questão dele ficar, mas vamos esperar pra ver o que acontece. Cara, nota dele. Você falou tudo no começo da live, né? Ele poupou de maneira inteligente, né? Começou com o time, começou com o Renato, depois tirou e tal, fez a coisa do jeito que nós dois achamos que funciona melhor. E o time mostrou evolução, nota 8,5 para ele.
Eu dei 8. Mas assim, eu sou mais gente que você, mas 8. Eu quero finalizar a live de hoje com 8. 8 de Dr. Sócrates, né? Que é uma nota bastante emblemática para o Vitor Pereira, uma nota, né, perder ou ganhar com democracia. Ele escalou o time que tinha que escalar. Eu acho sempre que Renato Augusto e Fábio Santos são jogadores que têm mais sentido poupar no elenco pela questão física dos dois. E, enfim, o Piton dá para jogar o Fábio Santos esses jogos menos importantes. E ele tirou o Renato Augusto no comecinho do segundo tempo, poupou o Fábio Santos. Adson e Mosquito vem falando há 200 anos, tanto faz, joga um, você quer que jogue o outro. Então, assim, a escalação, eu não questiono nada da escalação original. E assim que decidiu o jogo, ele foi tirando, assim, eu prefiro muito mais isso. Põe os caras decidindo do que o contrário. Não sai gol, perde, aí põe, já tá perdendo. Eu acho que faz muito mais sentido o que foi feito hoje. Não é porque ganhou que eu tô falando isso, né? A gente falou isso aqui 300 vezes, né? E o que aconteceu hoje corrobora com o que a gente pensa. Vou dar mais uma passada aqui, Perrone. Toda vez que vou passar, eu me perco aqui, né? 10-0 para o computador, mas eu não consegui aqui. Na enquete, né? Para mim está dando 68% Roger Guedes, 32% Yuri Alberto, quem fez o gol mais bonito, mas assim, o Yuri Alberto fez um golaço também, né? Os dois gols foram. Tanto que a nossa enquete foi, não foi quem foi o melhor em campo, foi quem fez o gol mais bonito, porque ambos foram golaços. Terça-feira, Corinthians volta a campo contra o Juventude. Juventude virtualmente rebaixado, o jogo é 9h30 da noite, então a nossa live será aqui por volta das 11h30 da noite. Nesse jogo, Corinthians já não tem o Fausto suspenso, deve ter um time bastante reserva, né, Pernão? Bastante modificado. E nesse jogo dá para entender, né? jogou dois jogos seguidos, a final dia 12, enfim, o próximo jogo é mais perto ainda, então assim, eu acho que ele vai fazer um misto aí, e não sei nem se viaja Renato Augusto, enfim, se ele guarda esses caras para treinar para a Copa do Brasil, vamos aguardar, mas a Juventude é uma lanterna, já caiu, né, dá para ganhar, né, dá para ganhar, não acho?
Ah, e tem que botar um time competitivo, né? Não tem outra, sabe, tem que se virar, vai poupar, a gente entende agora a hora, mas precisa botar um time competitivo. Vitão, tem um minutinho para eu falar aqui da história do ambiente, das bandeiras, enfim, da torcida, dá tempo ou não?
Tá, Peroni, até mais, ó, a palavra é sua, estamos com tempo. É, eu ia encerrar a live porque deu nosso tempo aqui, mas tá tranquilo, pode, aliás, eu tenho certeza que é um assunto que eu gosto, mas que grande parte da nossa audiência gosta, né? É, bandeira, mastro, festa no estádio, é uma coisa que o corintiano tava com saudade. Então, a palavra é sua, meu garoto.
Bom, Vitão, eu consegui, assim, olhando aqui, calculo ali mais ou menos umas 20 bandeiras com mastros. E é uma coisa que a gente não via há muito tempo, né? Hoje foi o jogo que eles puderam voltar a usar os mastros nas bandeiras. A bandeira que mais me chamou a atenção, que eu achei mais bonita, lembrei do assunto porque você falou aí do Sócrates. É uma bandeira com um magrão fazendo aquele gesto dele, tradicional, comemorando o gol. Essa bandeira estava ali perto da estopinha, não sei se ela exatamente é da estopinha ou não, mas ela estava ali perto. E aí, Vitão, você sabe que hoje, jogo à noite, o Corinthians faz toda uma festa, né, com fogos de artifício e tal, e aí, cara, aquele ambiente, todos os rojões, bababá, de repente uma nuvem de fumaça no campo, e aí eu olho para o lado e vejo as bandeiras ali tremulando. Cara, eu lembrei na hora dos anos 80, né? Me jogou nos anos 80 ali, aquele Morumbi esfumaçado, e as bandeiras. Então foi muito legal, foi, sabe, uma coisa de uma volta ao passado. E só para completar, uma informação rapidinho aqui, testaram hoje aqui na Arena, no setor oeste, pelo menos eu sei que tinha, dois pontos de autoatendimento para as lanchonetes. Pode parecer uma bobagem e tal, mas, cara, quem frequenta a Arena, você sabe disso, costuma perder grande parte, muito tempo, nas filas, tentando comprar lanche e tal. E aí hoje colocaram ali dois pontos de autoatendimento para tentar facilitar a vida do torcedor. Acho que é uma coisa que, se eles ampliarem ali, eram dois pontos nesse local, pelo menos, e acho que é uma coisa que, se ampliar, pode ficar legal, Vitão.
Ô, Perrone, eu não sei se é da Estopim, mas é grande chance que a Estopim tenha uma tradição muito grande de fazer bandeiras. Eu tenho até uma bandeira em casa, que eu não tenho aqui na live, porque ela é muito grande, que eu ganhei do Bambu, que é um presidente, ex-presidente da organizada, que é do Sócrates, né? Uma bandeira grande que aliás, o Bambu, que é diretor da Estopim, um abraço para ele, na Indiadema, ele fabrica bandeiras e tal. E toda a aniversário do Corinthians, desde os 100 anos para cá, 100, 101, 102, eles fazem 100 bandeiras, 101 bandeiras, 102 bandeiras. Esse ano foram 112, né? De ídolos do Corinthians, né? Então tem do Neto, do Sócrates, do Vladimir, enfim, Rivelino, sei lá, de todos, do Cássio. Tem bandeiras muito bonitas do Corinthians, né? Já estamos chegando no final da live, Perrone, que a gente volta terça-feira. Eu queria finalizar essa live aqui, dedicar essa live, já que nós vamos viver, estamos próximos aí domingo, um domingo importante para todas as torcidas, um domingo que, quem sabe, a terra volte a ser redonda. O time do Corinthians, que é o time da democracia corintiana, um time que tem uma história linda de campanha vote na época da ditadura militar, né, que estava voltando ali. Primeiro voto foi para governador, não tinha voto para presidente, aí teve as vozes diretas. Tem aquela bandeira histórica ali, aquela foto histórica no Anhembi, que está Vladimir, que está Juninho, que está Casagrande, que está Sócrates, que está Adilson Monteiro Alves, que é o pai do presidente do Ilho. Enfim, então o Corinthians que tem essa história, o Corinthians que se posiciona, o Corinthians que não recebeu lunático, cloroquina e genocídio em seu estádio, com camisa, com entregar. Então que seja um dia importante. Na última semana eu tive num evento... que estava lá o Adilson Monteiro Alves, que estava o Casagrande, que estava o Vladimir e que estava o Juninho, zagueiro também da democracia corintiana. Então, para esses jogadores que fizeram parte da democracia, mas em nome, para mim, do maior ídolo da história do Corinthians, fora o futebol, é um ídolo do futebol, mas é um ídolo gigante fora o futebol, representatividade, o que ele significa para o país, para o Brasil, para o Corinthians, que é o Dr. Sócrates. Aqui a foto aqui atrás, crédito da foto de Daniel Augusto Júnior, esse presente que eu recebi aqui atrás, né, essa foto de 33. Então, em nome do Sócrates, essa live vai dedicada à memória do eterno Magrão. Eu acho que eu não combinei isso com você, eu acho que você não vai brigar comigo por essa dedicatória, imagina.
Não, claro que não. Inclusive, saindo da arena aqui, eu vou tirar uma foto do lado da estátua do Magrão que tem aqui. Que é sempre um prazer passar por aquela estátua e, de alguma forma, lembrar do Magrão. Acho que você foi muito feliz na sua escolha, Vitão.
É isso. Voltamos terça-feira, então. Bom voto a todos, juízo, torcida brasileira. Até terça-feira, 11h30 da noite, Juventude Corinthians, eu e Ricardo Perrone. Obrigado ao Amer Menegassi e toda a nossa equipe do UOL por mais essa dobradinha. Até. Tamo Vai, junto. Corinthians. Democracia sempre.